começando o nosso Pode Anotar, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente nesse encontro semanal mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre uma circunstância, umas situações que acontecem na nossa vida bastante, que é a gente ser removido. Quantas vezes nós não somos tirados de lugar e colocados para outros? De fato, removidos. Já pensou que também a gente pode ser estabelecido depois disso? Vamos falar sobre isso?
Vamos falar sobre isso.
Mônica Santana. Bom. Pastor Rodrigo, bem-vindos aqui.
Olá, tudo bem, pastor?
Seguinte, hoje eu quero inverter, ok? Pastor, se o senhor me permite, posso começar com você?
Vamos lá.
Então, vamos lá. Assim, por que a gente se sente tão incomodado de ser removido de um local, como eu falei, de, não sei, talvez de um trabalho para o outro, de um status? Por que a gente se sente tão realmente, assim, incomodado e desconfortável?
Sim. Parece que acontece com a gente, né, Ângela? Não sei o que o pastor Rodrigo pensa, mas acontece com a gente um movimento assim. Eu conquistei algo, eu estabeleci algo que aos meus olhos e até aos olhos das pessoas em torno de mim, tá joia.
Uhum.
É algo bonito, é algo com resultados, é algo que até beneficia outras pessoas. Eu avancei.
Uhum.
E aí, no que eu avancei, acontece com as pessoas, às vezes, de isso ser, né? A pessoa é demitida, ou a pessoa é transferida, ou a pessoa... Olha, você não fica mais aqui, você vai pra lá. E... nesse momento, existe um impacto. Uau, mas como assim? Uhum. Com todo esse resultado, você me faz isso? Com todo esse resultado, a proposta agora é essa? Por quê? Né? E aí, geralmente, acontece esse incômodo, Ângela, por causa de duas raízes. Ou a pessoa pensa, poxa, eu não fiz todo o suficiente, eu poderia ter feito mais, eu deveria ter me dado mais. Né? E aí vem uma sensação de culpa, de condenação, de... poxa, né? Sabe aquela coisa que a gente fica arrastando correntes? Sim. Ah, eu devia ter feito mais e tal. Ou a segunda raiz que pode acontecer, poxa, mas depois de tudo que eu fiz... Uhum. Eu fiz tanto, eu me projetei tanto, eu me dediquei tanto, e agora essa é a minha recompensa, então uma sensação de injustiça.
Uhum.
E aí, uma coisa, ou condenação, ou o sentimento de estar sendo injustiçado, de não estar sendo recompensado de acordo com o que eu acho que eu deveria ter sido,
sim,
uma coisa ou outra gera esse mal-estar, gera essa perplexidade ruim, né?
Esse
geralmente é isso que acontece.
Mesmo, porque no fundo, às vezes, faz todo sentido permanecer naquele lugar.
Para a pessoa, sim.
Sim, mas então, tem exemplos bíblicos, assim, para ajudar a gente a entender?
Nossa, demais, né? Muitos. Mas, assim, antes de entrar nos exemplos bíblicos, eu quero dizer que eu acho que vocês me convidaram para esse programa porque eu sou recordista do tema, né?
É verdade.
Sobre ser removido, já passei por várias remoções, né? E toda vez que eu passo por uma remoção, né? Eu sei que ainda existirão outras, não tem como não existir, né? Mas eu percebo que a minha confiança em Deus aumenta.
Sim.
Né? Porque o fato da gente ficar, como a doutora Mônica estava falando agora há pouco, né? Ou pensando que deveria ter feito mais, ou porque fizemos muito, mas não fomos recompensados. Né? Isso daí tudo, na verdade, é uma falta de confiança em Deus. Né? Falta da gente confiar realmente de que o Senhor tem a terra certa para cada planta. Né? O Senhor tem um lugar certo para nós crescermos, nos desenvolvermos. Então, assim, eu acredito que a gente precisa crescer em confiar em Deus. Né? Eu já fui removido diversas vezes na minha vida, mas não é diferente dos personagens bíblicos.
É.
Né? Como a Ângela falou, tem exemplo bíblico? Abraão foi removido. Né? Gênesis capítulo 12, o Senhor fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar.
Uhum.
E detalhe, ele foi removido para ser estabelecido, mas por fé.
É.
Porque tem muita gente que só aceita a remoção se tiver um contrato assinado.
Uma proposta muito concreta.
Uma
né?
proposta concreta.
Verdade.
É verdade.
Não, eu vou te remover, mas você vai para tal lugar. E não precisa de fé.
Uhum.
Né? Depois de Abraão, vem Isaac. Isaac cavava poços. Cada poço que ele cavava dava um problema. Ele era entulhado. Vieram os midianitas entulharam os poços, pastores se contenderam e aí deu problema no poço. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro, até que o pode anotar se cumpriu na vida de Isaac. Né? Porque Isaac chega em Reobote.
Sim,
né?
Sim.
E Reobote é o lugar onde ele foi estabelecido.
Uhum.
Né? Ele foi removido de alguns lugares para ser estabelecido. E detalhe, gente, isso não estava no script, né?
Deus.
Mas detalhe, Reobote significa um lugar amplo e largo.
Uau!
Ou seja, Deus te remove de lugares pequenos para te estabelecer num lugar amplo.
Uau! Né? Aleluia!
Num lugar que você jamais poderia imaginar.
Sim,
né? Sim, sim.
E aí, Abraão, Isaac, Jacó foi removido para ser estabelecido.
Sim, sim.
Né? José, o que...
É verdade.
Dizer a respeito de José. É verdade, temos o culto da pastora Lin,
sim,
há pouco tempo atrás.
Maravilhoso.
Né, que ela pregou a respeito da vida de José. E ele foi removido por um propósito muito maior, para estabelecer a segurança de toda a nação.
Sim.
Né? Enfim, sim, são muitos exemplos.
Muitos bíblicos, exemplos. Né? Mas então, assim, eu posso dizer que toda vez que eu sofri uma remoção, é da parte de Deus?
Então, aí, né, pastor... Eu acredito que não. A gente não pode afirmar que todas as vezes que houve uma transferência, uma mudança, algo foi alternado no meu cenário, todas as vezes foi o Senhor. Esses exemplos, sim. Esses homens tinham uma aliança com Deus, verdade. E eles viviam para um propósito.
Uhum.
Mas, verdade. E nós também estamos, né, buscando viver sempre diante da vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Porém, né, acontece que algumas remoções que nós sofremos, elas são fruto de escolhas erradas.
Uhum.
Né? São frutos de trajetos que a gente não dependeu de Deus para fazer.
Sim.
Então, tem momentos que o Senhor, sim, ele nos tira com a sua própria mão. E tem situações que não, né, pastor?
É verdade.
Você acha isso?
Então, são três tipos de remoções, né?
Uhum.
A primeira, que ela, a que vem de Deus, como
sim.
você falou.
Uhum. Sim.
Isso realmente existe. Você precisa estar muito antenado para isso.
Uhum.
Né? E desapegado.
É verdade.
Né? Porque tem aquelas pessoas que... Meu, elas são tão apegadas, ai, porque eu... Lá em Barbacena, né? Você tem alguém de Barbacena que tá assistindo, gente? Mas não, que eu cresci em Barbacena, porque essa foi a primeira casa onde eu fui criado e tal, e tudo mais. E é um apego, né? Você tem que estar apegado no Senhor. Então, às vezes, Deus te remove.
Sim.
Outras emoções, como a Mônica tava falando, é culpa nossa. Né?
Sim,
tem coisas que a gente escolheu de maneira incorreta, nós administramos nosso tempo de maneira incorreta.
Sim.
Né? Tem remoções que não foi da vontade de Deus, apesar de Deus ter poder o suficiente para nos auxiliar nas remoções.
Sim,
né? Existem coisas que acontecem que não são da vontade dele, mas se você se reportar a ele, ele vai te ajudar, com certeza.
Sim.
Né? A culpa foi minha, mas... Ok, o Senhor corrige rotas.
Amém.
Né? E a terceira remoção é aquela remoção que não foi nem da vontade de Deus, não foi nem culpa sua, ela simplesmente aconteceu.
Uhum. Sim,
né? Agora, semana passada, eu atendi um casal na igreja que eles me procuraram para falar a respeito de uma remoção que aconteceu na vida deles, porque eles estão indo para São Paulo.
Uhum.
A empresa do esposo mudou para lá repentinamente.
Uhum. Sim.
E eles se viram na obrigatoriedade de ir, uhum. né, para não perder o emprego. Então, é algo que acontece.
Sim, né?
Aconteceu,
é verdade,
e
é
eles
verdade.
Agora têm que ir para lá. Eles estavam procurando igreja, eles queriam saber como se movimentar ali. E eu falei para eles, eu falei, olha, tudo na vida, você pode ter diversas óticas, né? Você pode falar assim, poxa, mas lá ainda não tem mananciais. É, mas lá está nascendo uma mananciais.
Uau. É verdade.
Sim.
E assim, você fala, poxa, mas eu vou para São Paulo, como é que vai ser, não sei o quê. Cara, você pode olhar para isso e falar assim, eu vou para lá e eu vou ser a luz de Deus uhum, naquele lugar, uhum. eu vou levar Jesus para aquelas pessoas, eu vou realmente ser um influenciador naquele lugar.
Sim.
Tudo depende de como você enxerga a remoção.
Sim. É isso.
Sim.
É isso.
Mas assim, o senhor está falando, aproveita para me responder também, que uma vez que eu fui removida, vindo de Deus ou não, como o senhor está falando, a questão é que eu já não estou mais no mesmo lugar. Que resposta eu tenho que dar para Deus?
Então, que resposta? Uma resposta como ele responderia.
Sim.
Eu preguei agora há pouco tempo no culto, eu falei sobre você ter a linguagem de Deus.
Uhum.
Né? Então, tudo aquilo que acontece com você, você precisa falar assim, olha, como é que Jesus se portaria, se comportaria diante dessa circunstância, né? Diante dessa situação? E Jesus, ele via... valor no improvável.
Uau,
né? Ele conseguia extrair coisas boas de uma terra infrutífera.
É verdade,
é verdade.
Né? Jesus, ele tem poder para isso. Né? E quando a gente estava conversando, me lembrei de uma história, né, que exemplifica muito bem essa questão de como enxergar as coisas, né? Diz que uma empresa que vendia sapatos, né, pegou um vendedor e enviou para um país distante, falou: olha, você vai ser o nosso representante, né, vendendo sapatos lá naquela nação, né, e pagou a passagem do cara e ele foi para lá. Quando ele chegou no lugar, ninguém usava sapato, né, todo mundo andava descalço. E aí ele liga para a empresa e fala: gente, vocês estão de brincadeira comigo? Me mandaram para o lugar onde ninguém usa sapato, me manda passagem de volta porque não tem como ficar aqui. Ele retornou. E aí pegaram uma outra pessoa e falaram: olha, tenta, né? Vai lá e vê o que você consegue. Quando esse segundo vendedor chegou naquele lugar e ele viu que todo mundo andava descalço, ele liga para a empresa e ele falou assim: pessoal, me manda aí uns 3 containers de sapato, porque a hora que o pessoal descobrir aqui como é bom usar
Olha o
sapatos,
outro ponto de vista.
eu vou ficar milionário, né? Então você vê uma mesma circunstância, né, com duas óticas diferentes, teve um
Sim.
aproveitamento completamente.
É você está falando isso, eu estou pensando assim, como é importante a gente ter os olhos do nosso coração iluminados,
É
né, pastor?
verdade.
Porque assim, a perspectiva muda muito de acordo com o que está dentro de mim.
É
Se eu
verdade.
tenho um olhar abatido, trevoso, né, não vai, né, tipo hard rá, ó dia, ó céus, ó pobre de mim, não vou conseguir vender sapato, não vou conseguir superar essa perda. Se eu tiver isso, eu tô falando perda de posições, eu não tô falando, lógico, perda de pessoas, que também são perdas que a gente aprende a conviver, mas nesse momento nós estamos falando de perdas de posição, de
Sim.
emoções, né? Se eu tiver esse tipo de visão abatida, já vou voltar, né, para o
Verdade.
ponto zero, que foi o que aconteceu com o
Sim.
primeiro vendedor. Mas se os olhos do meu coração estiverem iluminados, né, porque eu fui para o Senhor para ser consolado, para ser fortalecido, para ser envolvido pela sua presença, olha a perspectiva como é
É
que muda.
verdade.
A história do
Verdade.
segundo homem foi completamente
Completamente
diferente, né?
diferente.
Depende de como encara, né?
Verdade.
Esse é um ponto muito importante. Mas geralmente, assim, a gente pode concordar que ser removido é frustrante, né? Ainda que a
Sim.
gente entenda, é muito
Sim.
difícil lidar com as frustrações. E, em geral, as pessoas pensam que ser removido é o fim da linha.
Sim.
Mas é, de fato, o fim da linha?
Eu não acredito que seja. Na verdade, o que a gente tem visto biblicamente e nos nossos testemunhos pessoais, não é o fim da linha. Na verdade, é o começo de uma nova temporada, assim, né? É interessante porque quando as pessoas estão, né, nesse período de perda de posição, né, às vezes até uma perda ministerial, né, pastor? Às vezes é uma posição ministerial que a pessoa perdeu, né? Eu era isso, aí passei a ser aquilo eu não sou mais e tal. Quando ela está nesse momento, parece que ela quer tanto respostas. O que aconteceu? O que aconteceu? Para eu não repetir isso de novo, ao invés de entrar num lugar de sossego. Entrar num lugar de sossego, aquieta minha alma, assim, porque os tais abatida, agitada dentro de mim, aquele
Verdade.
salmo, o salmista está falando isso, e eu, sossegue agora com o Senhor, Ele é um soberano, o Senhor sobre
É
você,
verdade.
você não para e sossega, porque ao invés de estar contemplando o fim, por que que você não começa a contemplar o início, as coisas que estão sendo reiniciadas, o Senhor está te resetando, tem
Sim.
tanta coisa boa para acontecer. Que principalmente ele próprio, algo novo a respeito do Senhor, da sua presença, da sua palavra,
Sim.
né? Da sua própria mentalidade, algo novo dele, que você está
Sim.
aprendendo naquela etapa, que se tivesse no outro molde, você não ia conseguir
É
conhecer,
verdade.
não é?
Verdade. Olha, você está falando e me veio o pensamento aqui, né? Qual o problema de você passar por frustração?
Boa, pastor.
Verdade.
Verdade.
Qual
Boa pergunta.
é o verdadeiro
Boa
problema de você
pergunta.
passar por frustração?
Exatamente.
Porque, sabe, a gente tem vivido num tempo onde a gente estava conversando sobre isso há pouco tempo. A doutora Mônica pode me corrigir se eu estiver errado, mas cada vez mais as pessoas têm dificuldade com essa palavra,
Sim,
frustração, como se fosse algo horrível.
é
Estava
verdade,
falando, tem
pastor.
um jogo de futebol aqui, né, de criancinhas. Às vezes eu fico preocupado, porque, cara, a criança perde aqui no jogo, a mãe assistindo na torcida quase bate no técnico.
Loucura, né?
Não,
Que
porque o
louco.
meu filho perdeu por tua culpa, porque agora ele está frustrado, porque agora ele está emocionalmente abalado, porque você é incompetente. Gente, aquele dia ele perdeu, mas ele precisa entender que, olha, eu perdi, eu preciso
Sim,
melhorar, né?
exatamente,
Ou
exatamente.
seja, não está preparando as pessoas para se frustrarem.
Sim,
Sim.
E se frustrar não é algo tão ruim quanto a gente pensa.
É, né? Pastor.
Eu tenho uma história que aconteceu comigo. Eu comecei no ministério cedo, tinha lá meu grupo de jovens, vou resumir bem rápido essa história. Mas quando eu estava ali com 18, 19 anos, começou a ter os impactos, né?
Uhum.
E eu queria muito pregar no impacto. E aí era de 6 em 6 meses. E passou o primeiro impacto, o pastor deu a palavra para a gente estudar.
Lá na igreja que o senhor era.
É, lá em São Paulo.
Uhum.
Eu estudei, não preguei. Né? Passou 6 meses depois, eu estudei, não preguei. 6 meses depois, eu estudei novamente e novamente não preguei e fui removido, e removido, removido. Eu comecei a ficar frustrado.
Sim.
E
sim.
Eu comecei a ficar mal com aquilo. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto impacto, né? E quinto impacto, eu estava sendo removido sempre. Aquilo foi gerando um problema dentro
sim,
de mim.
Sim.
Né? Eu não estava percebendo que Deus ele estava trabalhando, né, dentro de mim para que eu pudesse realmente ser usado, né, por ele.
Sim.
Lá. Né? A gente não entende que assim, Deus quer que a gente cresça para baixo primeiro, né? Antes de brotar para cima.
É verdade, pastor.
E chegou no sexto impacto, eu dei uma resposta muito incorreta para o meu pastor, né? Porque a gente não pensa que uma frase pode ser interpretada de duas formas. Né? Ele falou assim, e aí, Rodrigo, você está pronto para pregar no impacto? Eu falei... E eu estava me sentindo frustrado. E quem está frustrado se comunica de maneira incorreta.
Impreciso.
Eu falei assim, ah, pastor, eu acho que eu passei da hora de pregar. Daí ele, ué, mas então você quer dizer que eu não sei a hora de você pregar? É, e podia ter essa interpretação mesmo.
Sim, sim, com certeza.
E aí ele, então você vai ficar de novo sem pregar. Daí eu, meu Deus, já fui pro meu quarto e chora e busca. E por quê, Senhor? Porque, na verdade, Deus estava trabalhando, né, para que eu fosse uma pessoa que escolhesse palavra por palavra quando eu fosse pregar.
Sim.
Eu não percebi, mas todo aquele tempo me fez ter um conteúdo, um poder dentro de mim que foi sendo gerado no meu interior.
Sim.
Chegou no sétimo impacto. O pastor fez a reunião. Engraçado que foi no sétimo, né?
É verdade.
Ele me perguntou, falou assim, e aí, você está pronto para pregar? Pastor, o senhor é quem sabe.
Uau.
Se for o meu momento...
Que diferença, hein, pastor?
Nossa, eu era uma outra pessoa.
Sim,
né?
Sim.
E na hora que eu preguei, foi algo lindo, assim, foi um poder. E olha que interessante, porque eu lembro que eu estava pregando e eu ministrando e tal, ele passava por trás de mim na hora das ministrações e ele falava, agora fala isso.
Uau.
Aí ele saía.
Uau.
Aí ele passava por trás de mim e falava assim, agora, fique em silêncio.
Isso não estava disponível para todo esse
espaço. Exato. Eu tinha sido removido durante todo aquele período, mas na verdade, ele sabia o que estava fazendo comigo.
Sim.
Porque ele estava me preparando para ser um substituto dele. Para ser alguém que pudesse pregar como ele pregava. Porque ele não fez isso
tava
com ninguém.
Estava moldando, senhor.
Me moldando. Né? E, nossa, eu me recordo desse dia como se fosse hoje. Ele passando por trás de mim, ele falando, agora fala isso. Agora fala aqui, Rodrigo, agora deixa o Espírito Santo de Deus agir.
Sim.
E olha como isso foi uma bênção para a minha vida. Né? Eu sei que hoje, quando eu prego, eu tenho muita influência desses 3 anos de preparo.
Sim.
Foram 3 anos ganhando raiz.
Sim.
E muitas vezes chorando, muitas vezes falando, poxa, mas e aí, como é que é? Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Cara, você está sendo removido para ser estabelecido.
Uau. É.
Acho que eu me alonguei demais, né?
Não,
foi
muito
ótimo.
Bom.
Foi bem
muito
claro.
Bom.
Foi muito bom. E foi ótimo.
Cada um de nós tem essas experiências, né? Assim, em uma dimensão muito menor, já aconteceu comigo também de ser removida quando a igreja surgiu, né? A igreja pequenininha foi surgindo e as coisas foram crescendo. E aí um dia, a Adriana e eu ficamos responsáveis por um grupo de células, éramos discipuladores no recreio e a gente estava achando que a vida estava linda, né? Mas aí, então olha quantos frutos, né?
Sim.
Mas então eu fui... engravidei, já estava prestes a ter a Vivi. A pastor falou, ó, entrega a sua rede, agora é o seu momento, você vai cuidar da Vivi e tal. E eu entreguei a rede, né, a Adriana e eu. Aí ficamos um tempão, fomos enviados para Campo Grande. Chegamos lá, começamos tudo de novo. Começamos a frequentar uma célula.
Uau.
Aí passou um tempo, aí a célula multiplicou. Aí começamos do zero de novo.
Do zero, digamos assim.
Aí beleza, aí crescemos em Campo Grande, a igreja cresceu tão linda, não sei o que. Um dia o pastor Ricardo falou, agora vocês vão voltar para Barra. Quando ele falou para a gente voltar para Barra, a Adriana estava começando a turma especial. Como que estava a nossa vida em Campo Grande, pastor? A gente tinha uma rede de células de novo. A gente era líder de casal. casais,
de novo.
Coordenador do Kids, zoom, zeramos de novo. E foi muito engraçado, porque eu tinha saído do Recreio para Campo Grande, estava vindo de Campo Grande para agora, para Barra, e eu só conhecia igreja pequena. Quando eu cheguei aqui na Barra, a Barra tinha mais de 1.200 pessoas. Eu não sabia nem ser membro de uma igreja desse tamanho, né? Naquela época. Isso já vai fazer 6 anos. Aí eu fiquei meio assim, falei, uau, né? E fiquei 1 ano e 9 meses... Mesma coisa, visitava uma célula, aí era meu membro Deus. Dessa célula, né? E nessas temporadas, duas coisas aconteceram muito comigo. Primeiro, eu lembrei muito do testemunho da pastora Aline, porque a pastora Aline foi uma pessoa que eu vi acontecer isso, né?
Uhum.
Porque a igreja, quando a igreja estava nascente, um broto germinando, assim, um brotinho mesmo, éramos 8 na sala dos pastores, aí começou a crescer. Quando a igreja tomou forma, ela começou a ter os meninos. Na verdade, a igreja nasceu junto com o Natan, né?
Uhum.
E aí, ela foi e colocou a maternidade no primeiro lugar. Então, eu sempre me lembrava, assim, muitas coisas aconteciam na igreja, muitos moveres, e ela estava em casa com as uhum. crianças. Porque ela teve um atrás do outro, né? Então, ela não podia estar com a gente, lá na fogueira santa, né? Ela estava em casa, com os bebês. E eu me lembrava muito das respostas dela para Deus nesse tempo. Eu falava, é aquela resiliência, é aquela uhum. entrega, é aquele... Ela sabia qual era o lugar dela, então eu me inspirei muito nela nessas vezes. Então é muito importante você ter uma pessoa
Sim.
sólida em Deus para te inspirar e falar, ah, essa pessoa respondeu assim, eu quero responder desse jeito.
Uhum.
Né? Porque depois eu vi o que Deus fez com a igreja e com ela, né? E através uhum. dela na igreja. Mas também, assim, a própria... Olhar para o Senhor e falar, ele não está terminando, ele está começando algo.
Uau!
Ele está começando algo comigo.
Uau!
E eu sou dele, ele faz comigo o que ele quiser.
Aleluia.
Eu sou um pote, se eu estou aqui hoje, ele quiser me colocar na prateleira agora, esse é o tempo da prateleira, e é um bom tempo.
Uau!
Eu vou confiar nesse amor.
Amém.
Eu vou confiar nessas mãos, entendeu?
Foi, é isso aí.
Foi assim comigo que aconteceu também. Pastor.
Aleluia.
Foi muito joia. Foi
Glória
muito joia. Foram sempre tempos difíceis no começo, você fica meio assim... perplexo, meio perdido, falando, gente, mas agora você vai pra célula, eu, né? Você dá aquele suspiro, mas é tão bom
Sim.
o que vem na sequência, entendeu?
Sim. Uhum. E é muito bom você falar, Mônica, porque as pessoas acho que enxergam o resultado, né, ali, o pronto.
Sim, sim.
Elas estão vendo o edifício.
Sim.
Elas não conhecem
aí,
na história o que de fato tá, o fundamento, como ele foi construído, uhum. o tempo que
Exatamente.
Levou, o agir de Deus. Uhum. E Deus tem a forma dele de agir na
sim.
nossa vida, né?
Sim.
E assim, mas eu tava pensando que a gente costuma muito ouvir que é bom dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente.
É.
Uhum. Só que sem enxergar o que está por vir, o que está pela frente, é complicado, não é?
É por fé, né? Tem que ser por fé, né?
Sim.
Porque quanto mais a gente se aplica nisso, né? Se aprofunda em realmente compreender que o Senhor, por fé, nos puxa para trás para nos impulsionar para frente, né? Como um arco,
sim,
né?
Sim,
uma flecha, né?
Sim.
Você puxa, tensiona para que ela alcance o objetivo.
Essa figura é muito, muito linda. Essa
muito
figura,
legal,
baixa,
né?
É muito bom isso.
E você acaba confiando mais em Deus. Eu lembro que quando eu comecei, né, o pastor Ricardo me colocou no Ministério dos Winners, né? Primeiro dia, quando eu saí da reunião, eu entrei no carro e falei assim, amor, eu já quero me preparar para o dia que eu for sair do Ministério dos Winners. Ela, cara, você tá ficando doido, como assim? Já me repreendeu, né? Quem tá falando aí? A gente acabou de começar o negócio, você
Sim.
tá falando do dia que você vai sair. Eu falei assim, amor, eu já fui removido tantas vezes na minha vida de tantas coisas que hoje eu só trabalho pensando no fim.
Sim.
Eu já começo falando assim, cara, o dia que eu tiver que passar isso pra alguém, eu
Sim,
preciso passar que... isso
Sim.
de uma forma grandiosa,
Sim.
porque... A verdade é que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente vai ser removido.
Verdade.
Né? E aqui a minha história na Igreja Mananciais, eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Ricardo, porque ele me ensinou isso, né? E eu me sinto mais pronto para isso.
Sim.
Né? Eu só respondi dessa forma, eu tenho respondido dessa forma lá no Ministério dos Winners. E para os próximos desafios que vierem, por causa de uma aplicação que ele fez comigo, né? Porque... Eu não vim para o Rio de Janeiro porque eu precisava de uma nova oportunidade.
Sim.
Ou porque eu precisava fluir no ministério, ou porque eu estava precisando de algum engajamento financeiro ou profissional. Eu tinha uma vida construída em São Paulo em todos os níveis, né? A não ser conjugal, né? Que eu ainda
sim.
não era casado.
Sim.
Mas a minha vida estava bem lá, né? E realmente o Senhor determinou os tempos. Olha, acabou o seu tempo aqui, você tem que vir para cá. E chegando aqui, o pastor Ricardo... viu o meu currículo, viu quem eu era, e ele resolveu que iria me acoplar ao time de pastores da igreja, só que eu era muito diferente dos pastores. Uhum. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito temperamental, e já contei aqui meu testemunho, o outro pode anotar, e por causa da liderança muito cedo, uhum. eu desenvolvi uma forma de lidar com as pessoas uhum. de uma forma muito irritadiça. Uhum. Enfim, resumo da ópera. Eu não estava conseguindo me alinhar com aquilo que a igreja precisava, com o que os pastores uhum. precisavam. Não ia dar certo. Eu era muito diferente
Sim.
da Igreja Mananciais. O pastor Ricardo chegou e falou, mano, irmão, vamos conversar. Sentou ele, o pastor André. Ele falou assim, cara, a gente tentou te colocar aqui, mas você mesmo está vendo, não está dando certo.
Eita.
Então, a gente tomou a decisão, oramos, faz meses que a gente estava pensando e orando sobre isso. Acho que chegou o momento de você realmente não participar daqui do, né, do corpo pastoral da igreja. Uhum. Cara, e aquilo foi, foi difícil para mim, né? Tipo, porque eu já tinha aberto mão de muitas coisas lá para estar aqui. E, cara, foi um baque na hora que ele me falou. E eu pedi para ele, eu falei assim, pastor, por favor, né, me deixa continuar. Ele falou assim, ô, pastor Rodrigo, você me conhece, sabe como eu sou, um homem sério, correto, um homem de Deus. Quando eu tomo uma decisão, eu não tô tomando porque eu pensei nisso hoje. Eu tô pensando nisso há meses, conversando com o pastor André, com os pastores da igreja. A gente tem clareza de que é o tempo de você não estar aqui. E naquele momento, ele falou assim, eu não posso mudar a minha ideia, porque eu sei que foi o Senhor quem falou comigo. Então você fica em paz, porque ele sabe o que faz com a sua vida.
Uhum.
Mas eu virei para ele e eu falei assim, ah, mas eu sinto que eu tô andando para trás. E você acredita que ele me falou isso que você falou agora aí?
Uau.
Ele falou assim, ô, irmão, às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para dar muitos passos para frente.
Uau.
E eu falei, poxa, mas não é assim que eu tô vendo, não sei o que, que eu tô mal, bababá. Ele, cara, confia no que eu tô fazendo.
Uau.
E eu, pela segunda vez na conversa, virei e falei, não, mas é porque eu sinto que eu tô andando pra trás. Rodrigo, você não tá, cara. Eu tô te movimentando, eu tô te removendo, mas pra coisas maiores lá na frente, não sei o que. E a gente foi saindo e levantando, e quando chegou na porta, eu me lembro exatamente, tava na porta daquelas salinhas do Kids no Recreio.
Sim, sim.
Quando eu cheguei na porta, eu falei pela terceira vez, olha, meu Deus, Senhor, eu preciso orar muito, agradecendo a vida do pastor Ricardo, a paciência, né?
Ele é muito paciente.
Eu não sei que é tão paciente comigo, eu não sei como é que ele foi. Ele virou pra mim, eu falei pela terceira vez na porta, eu falei assim, poxa, mas eu acho que eu tô andando pra trás. E ele falou, tá vendo o que eu tô falando?
Olha.
Você tá vendo como você não tá pronto? Você tá vendo como você é diferente? Falou, tá vendo o André que tá aqui do meu lado, o pastor André, né? Pastor de governo lá de Campo Grande, da igreja de Campo Grande. Falou, o André tá comigo há sei lá quantos anos, eu não me recordo quantos anos ele já tinha, né?
Sim.
Ele falou assim, se eu tivesse falado isso pro André pela primeira vez, ele já entenderia. Eu sei que o senhor tá fazendo melhor. Mas você me perguntou 3 vezes a mesma coisa. Você ainda não confia em mim o suficiente.
Eita, uau.
Né?
Uau.
E, cara, eu fui pra casa e fui com essa pra casa, né? Mas, no fim, isso foi tão bom pra
foi
mim.
Foi fundamental, né, pastor?
Fundamental. Né? Porque eu pude crescer
Sim.
naturalmente
Sim.
aqui dentro. Né? Eu fui desenvolvendo relacionamento, as pessoas foram me conhecendo, foram conhecendo meu coração.
Foi sendo forjado.
Eu fui sendo forjado. E, enfim, eu louvo a Deus pelo dia que eu fui removido. Que dia abençoado,
Sim.
sabe? Que dia maravilhoso, porque eu realmente fui removido porque o Senhor queria me estabelecer. Né? Enfim, eu só tenho gratidão a Deus. Eu espero que você que está assistindo esse programa hoje receba isso no seu espírito.
Amém.
Para que você compreenda que a remoção ela é temporária, mas quando Ele te estabelece é eterno.
Uau,
Sim. esse testemunho é muito encorajador. E eu queria, inclusive, que deu nosso tempo agora, Sim. pedir quem pode finalizar, né? Convidando as pessoas realmente a entrarem nesse lugar de confiar no mover de Deus que ele está fazendo.
O pastor Rodrigo estava falando, né? E eu puxei aqui um texto que está em Isaías 43, que foi um texto que sempre me conduziu muito nos momentos em que eu fiquei perdida nesses paradigmas, assim, né? Falando, mas o que está acontecendo e tal. e crescendo em confiança, né? Sendo reduzida nos meus espaços, reduzida nas minhas ações, mas crescendo, né? Em confiança no que Deus estava fazendo, lembrando, ele é meu Deus e eu sou dele, propriedade dele. E esse texto aqui, muitas vezes, me fortaleceu. Isaías 43, versículos 18 e 19. Diz o Senhor, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura, não a percebeis?
Uau.
Eis que porei um caminho no deserto e rios no
ermo. Aleluia.
E eu olhava isso, falando, ele está fazendo algo novo. E ele não é obrigado a me dar planta com antecedência.
É.
Ele só quer o meu coração. E minha mão falou, Senhor, eu confio no Senhor. Vamos para frente. E os dias parece que são todos mais ou menos bege, né? Não tem muita coloração, muita cor, muita vibração, mas que isso, o Senhor é comigo. Eu não preciso saber nada muito além que Ele é comigo e Ele está me retraindo para me levar a avançar. Isso é mais que o suficiente, né, pastor?
Maravilhoso, maravilhoso. Né? Eu me recordei aqui agora que no dia que minha filha nasceu, nós estávamos no encontro da turma, né? Minha filha já nasceu missionária, né?
Aleluia.
Já nasceu em turma especial. E antes da Amanda sair para a maternidade, a gente estava ali conversando e a gente estava falando disso. Porque eu sinto que meu coração já está dizendo sim para o Senhor. E eu falei assim para ela, eu falei assim, amor, eu já fui removido tantas vezes e eu fui estabelecido, né? E a gente, diante do encontro da turma, estava sendo desafiado. Eu falei para ela, você está pronta? Se o Senhor falar para nós... Né, nossa filha que está para nascer, você está pronta para a gente pegar nossas coisas, nossa casa e ir para uma terra que o Senhor nos chamar, se Ele chamar e quando chamar e quando fazer? Porque eu quero te dizer que para o Senhor eu já disse sim. Né? E aí a gente fez aquela aliança, aquele pacto ali, a gente falou, cara, como família, como casa, a nossa resposta para o Senhor é sim.
Amém.
É sim amém. E amém. Né? E logo depois ela falou, eu tô sentindo contrações. Enfim, aí fomos pro hospital e a minha filha nasceu. Mas eu quero encerrar com isso para você que está assistindo e se pode anotar. Diante daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, que a sua resposta para Ele seja sempre, sim, Senhor.
Sim.
Eis-me aqui. Sabe, eu gosto muito dessa música da Ludmilla Feber, que ela fala, para ti, Senhor, a minha palavra é sempre sim.
Amém.
Eis-me aqui. Eu tenho certeza que você vai viver uma história muito, mas muito, muito
amém.
Legal.
Amém.
Você vai ter muita coisa para contar para os seus filhos.
Amém. 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 Sinta-se convidado a confiar no Senhor, porque realmente tudo que Ele faz é bom. O resultado é muito bom.
É verdade.
Muito obrigada, obrigado. Doutora Mônica, pastor Rodrigo.
Obrigado.
Deus abençoe. Até semana que vem, gente.
Até semana que vem.